Há duas novas exposições para ver em Lisboa e no ensaio geral desta noite levámo-lo numa visita guiada gratuita à Gulbenkian para ver pós-pop fora do lugar comum e ao Museu do Chiado, onde visitamos a mostra Arte Portuguesa, Razões e Emoções. No ensaio geral desta noite entrevistamos também a escritora Margarida Fonseca Santos sobre o livro para jovens escrito no rescaldo dos incêndios de 2017. Escutamos as sugestões de Guilherme de Oliveira Martins e apresentamos um livro de poesia que é também um disco. Cinquenta anos depois, do maio de 68, em França, e meio século depois do aparecimento da arte pop, a Fundação Carlos Gulbenkian, em Lisboa, apresenta uma nova exposição. Pós-pop, fora do lugar comum, reúne obras de artistas portugueses e internacionais numa exposição dedicada aos desvios da arte pop em Portugal e Inglaterra. Desvios esses, de nomes maiores da pop como Andy Warhol, explica Ana Vasconcelos, curadora da exposição.
O Andy Warhol é o clichê da arte pop, não é? Como Liechtenstein. Mas, de facto, a pop transgride-se e isso faz dela também, tem a força que tem e o facto de ainda permanentemente, na atualidade, ser discutida e ser usada, não é? Nós falamos, é uma coisa pop, isto é pop, portanto, mantém-se, não sabemos bem o que é. É como o surrealismo, não é? São bengalas verbais que se mantêm.
Usamos.
Exato. E, portanto, a pop tem essa dimensão de também se investigar por dentro, se analisar, mas ao mesmo tempo corresponde a esses americanos que eram mais duros, maiores, que vinham da publicidade, que tinham um domínio técnico extraordinário. Os ingleses começam antes, curiosamente, com o Hamilton, que também está presente, com depois o Peter Blake, outros mais softs, vão de encontro a uma cultura material, são grandes colecionadores de postais, como por exemplo o Tom Phillips, apaixonam-se pela imagem e pela desconstrução da imagem de uma maneira diferente da americana.
E é por esse lado britânico que Portugal chega a esta linguagem pop.
Exatamente, é por esse lado britânico. Também há os nouveaux réalistes, que nós trazemos o Bertel e a Lourdes Castro.
Que outros artistas portugueses é que estão incluídos nesta exposição?
São bastante diversificados, desde um José de Guimarães, por exemplo, que surpreendemos em Luanda em 68 a fazer uma exposição no Museu de Belas Artes de Luanda, que fala sobre questões que o começavam a interessar na altura sobre arte e cultura africanas. Obviamente ele, que era um oficial do exército português, contra a questão colonial, a Paula Rego, que comenta a situação de fora, mas também de dentro, porque ela viajava entre Londres e Portugal, Lisboa, o Palolo, que foi para a guerra e é um protegido, aprendemos no curso da investigação, que o José de Guimarães de alguma maneira o protege em Luanda, o Palolo era muito jovem, a Clara Menezes, que foi também uma, enfim, é uma mulher e esta exposição incide bastante sobre a questão do feminino que era preterido, que foram ocultadas a algumas destas mulheres, como a Maria José Aguiar, como a Luísa Correia Pereira.
A estes nomes da arte portuguesa juntam-se nesta exposição dois exemplos de artistas até aqui inéditos ao olhar do público. São eles Rui Leitão, filho da artista Menezes, e Teresa Magalhães, indica a curadora Patrícia Rosas.
São um dos artistas portugueses que têm uma forte presença nesta exposição. São muito plásticos e visuais na forma de apresentar as suas pinturas e o desenho, sobretudo o guache no Rui Leitão.
São nomes um pouco desconhecidos do grande público.
Sim, é verdade. A Teresa Magalhães, as obras que vamos mostrar deste período, que ela teve nas Belas Artes no final dos anos 60, nós vamos mostrar obras desse período, são quase todas inéditas, portanto vai ser uma grande descoberta, embora seja uma artista que tenha trabalhado e ainda está a trabalhar, foi bolseira da Fundação Gulbenkian. O Rui Leitão esteve em Londres, morreu muito cedo, com 27 anos, foi aluno do Patrick Caulfield, que considerava um dos seus melhores alunos, e o Rui Leitão é um artista que conseguiu apanhar muito do momento que se vivia em Londres, não é? Que era considerada a meca para os portugueses, que com as bolsas da Gulbenkian nos anos 60 e 70 conseguiram ir até lá, muitos estudar, como o Batarda, o Cotileiro. a Paula Rego, claro, a Menez, e o Rodotão foi um desses artistas que conseguiu, de facto, estar nesse momento de grande euforia visual, mas também no momento em que estava a acontecer a pop.
E há outros nomes que se somam a estes, como Eduardo Batarda, João Cotileiro, Fernando Calhau, João Abel Manta ou Ana Aterly. Trabalhos para ver na exposição pós-pop Fora do Lugar Comum, na galeria principal do edifício 7 da Fundação Carlos Gulbenkian em Lisboa, até 10 de setembro. Visita agora connosco outra exposição. Arte Portuguesa, Razões e Emoções é o nome da nova exposição do Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado em Lisboa, onde é dada a conhecer parte do acervo do museu, algumas obras integradas recentemente e onde é feito um percurso que vai de meados do século XIX até à primeira década do século XXI. Maria de Aires Silveira, uma das curadoras da exposição, fala da importância desta exposição que reúne 211 obras de 97 artistas e onde 70 obras são mostradas pela primeira vez ou foram poucas vezes expostas.
É muito raro apresentarmos assim esta abrangência, este arco temporal tão abrangente, ou seja, esta exposição é desde 1850 até 1980 e ainda uma pequena exposição na outra ala da Rua Capelo, com obras de artistas mais contemporâneos. Com isto tentamos apresentar uma coleção que é uma coleção única porque podemos jogar ou podemos viajar por todos estes períodos e estabelecer até relações entre períodos de contestação de meados do século XX com períodos de contestação de meados do século XIX também. E, portanto, esta ligação de contemporaneidade que começa no século XIX, porque é um marco fundamental para a compreensão de um percurso pela história da arte.
No Museu do Chiado é proposta uma viagem pela arte portuguesa, mostrando trabalhos de artistas menos conhecidos, como António Patrício e José de Brito, e onde é revelado parte do espólio do artista Veloso Salgado, agora entregue ao Museu do Chiado. Além destes nomes, há outros aqui enumerados por Maria de Aires Silveira.
Por exemplo, o António Soares, houve uma grande exposição no Museu Nacional do Teatro há pouco tempo. Estamos a preparar também uma grande exposição sobre a sua obra, sobre a sua produção, e outros artistas, Jorge Barradas também, paisagens de Jorge Barradas, outros artistas da geração romântica, António José Patrício, que ninguém conhece, e também um destaque muito especial para a colaboração com colecionadores, porque nem todas estas obras são da coleção do museu, particularmente obras do Fernando Lanhas, e que é um dos autores mais importantes da nossa coleção e um dos autores mais significativos da história da arte, e contamos com a colaboração da família, com a colaboração de colecionadores.
A exposição Arte Portuguesa, Razões e Emoções integra também um núcleo na ala da Rua Capelo dedicado à arte pós-moderna. Emília Tavares, outra das curadoras da exposição, explica que artistas completam este núcleo mais contemporâneo.
É uma tentativa de dar uma mostra do que é que foi o pós-modernismo em Portugal, através de algumas obras e de alguns autores.
E que artistas é que temos aqui nesta zona da Capelo?
Vários. Temos artistas de gerações um pouco mais próximas do início dessa pós-modernidade, como o Judeu Sarmento, Vítor Pomar, Fernando Calhau, e depois temos artistas de gerações mais subsequentes e, portanto, que se aproximam cada vez mais da contemporaneidade, como Alexandre Estrela, o Nuno Cera, o Edgar Martins. Reagrupámos estas obras. Nem todas são da coleção do museu, infelizmente. A coleção do museu não tem, neste momento, capacidade para exprimir e representar a arte portuguesa com obras de estatais, com obras da sua coleção. Muitas destas obras, felizmente, são de depósitos que temos há alguns anos, do Arco e da coleção António Cachola, que são neste momento dois depósitos importantíssimos para completar estes discursos. E, portanto, através dessas obras e desses autores, temos aqui um panorama do que é que foram algumas das temáticas, alguns dos conceitos mais importantes dentro daquilo que se designou de pós-modernismo.
A exposição Arte Portuguesa, Razões e Emoções vai estar no Museu do Chiado durante um ano. Mais à frente, Guilherme de Oliveira Martins fala também desta mostra. Imagina agora um grupo de jovens que parte para um passeio de turma em que vão acampar. É este o ponto de partida para o novo livro de Margarida Fonseca Santos. A autora tem mais um título da coleção, A Escolha é Minha. Sem Rede é um livro para os mais novos e que aborda um tema muito atual.
É um livro que vem de uma temática que infelizmente temos vindo a observar e a sofrer com ela, que tem a ver com os incêndios. E portanto, como Na Escolha é Minha há uma tradição de trabalhar assuntos que têm que ser falados e enfim, postos a nu e olhando para eles de uma forma diferente, resolvi então pegar numa série de alunos que vão todos para um acampamento, todos muito bem dispostos, acham que vai ser o máximo, mas depois percebem que vão em carrinhas minúsculas, que vão aos grupos de 8, e esses grupos de 8 para já não é com os amigos, portanto são sempre com outros, e vão realmente, o grupo que se segue aqui no livro, vai para uma zona com muita floresta e é no fundo um descobrir não só de como é que se vive e protege a floresta, como também o descobrir como é que se olha de novo para as pessoas que estão connosco e que nós não conhecemos porque não lhes demos sequer essa oportunidade, porque eles são todos colegas de turma, mas não se conhecem, na verdade.
Depois dos incêndios de 2017, Margarida Fonseca Santos resolveu escrever para os jovens este Sem Rede, e eles são as personagens deste enredo onde há lições a tirar.
Têm várias atividades, mas são surpreendidos por um fogo, não das dimensões que houve, infelizmente, no ano passado, mas como já estiveram com os bombeiros e estavam a limpar a floresta, têm uma série de ferramentas e, portanto, é uma forma também de passar estas ideias. E, portanto, quis deixar também neste livro algumas dicas de como nós podemos agir e também, de certa forma, poder trazer para o conhecimento a forma como algumas pessoas reagem perante o medo. Há uma senhora, uma dona Ermelinda, que está numa casa isolada dentro da floresta e, portanto, eles têm que ir buscar, têm que...
Ou seja, estes jovens são colocados perante uma prova de fogo.
Exato, é mesmo uma prova de fogo. E esta dona Ermelinda, no fundo, acaba por espelhar um pouco o que está a acontecer pelo país, que é as pessoas que estão isoladas e no meio das florestas, que não querem abandonar as suas casas, mas não conseguem sair dali. Portanto, fica um dos professores com ela, debaixo de panos molhados, à espera que o fogo passe. Mas tem muito humor, porque a dona Ermelinda tem uma cabra que se chama Maria Fernanda e a cabra, como todos os animais, tem o instinto de fugir para a água, não é? E eles fogem para um rio e, passado um pouco, quem é que chega? A Maria Fernanda, porque eles a soltaram e ela fugiu e foi para a água, não é? E isso também porque me fez muita aflição ver pessoas que tinham saído de praias fluviais para se enfiar na floresta, não é? Quando o rio é a salvação, é podermos ficar ali. Por isso é uma história que é muito divertida, tem muito humor, mas também toca nestes assuntos que me parece que estão na ordem do dia e que tem que se falar sobre eles e aprender sobre eles.
Transmitir valores e ensinamentos aos mais novos é desafiante, diz a escritora Margarida Fonseca Santos, que não quis ser moralista.
É passar ensinamentos da forma mais descontraída possível. Portanto, a conversa com os bombeiros é muito descontraída, depois há uns que se lembram de umas coisas e outros de outras, e, portanto, tudo é passado não como as regras para reagir no incêndio são A, B, C, não, são coisas que vêm em conversa e que depois são recordadas em situação de fogo e lembram-se para que lado é que está o vento, para onde é que devemos fugir e tudo isso. E é importante ter essa, no fundo, que isso fique de uma forma descontraída, que é a melhor forma de nós aprendermos, é de uma forma descontraída e divertida, e mesmo que haja momentos, e o texto tem alguns momentos de grande tensão, mas que depois conseguimos resolver, porque lá está, já sabíamos qualquer coisa, pomos em prática e o leitor, como os leitores se colam um pouco às personagens do livro, acabam por passar pela mesma, no fundo, pelo mesmo trajeto, sem o medo, não é? Só vivendo o que está escrito.
E para os pais que desesperam, com os filhos sempre agarrados aos telemóveis, este livro dá também o exemplo aos mais novos. Os personagens do livro são colocados sem rede, diz a autora Margarida Fonseca Santos.
Assim que entram na carrinha pequena, e de repente lhes pedem os telemóveis todos e ficam os telemóveis dentro de um saquinho de pano, daí se chamar-se sem rede, eles ficam furiosos, como é fácil de imaginar. A viagem até ao sítio onde vão fazer o acampamento é tudo furioso e calados e aborrecidos, amoados e tal. Eu não tenho nada contra telemóveis nem tecnologia, não tenho mesmo nada. Faz-me pena é o tempo que se perde e que não se ganha a conhecer outras pessoas.
Ou seja, ficam também sem rede, no sentido de sem o lugar de conforto.
Exatamente. Portanto, a ideia é mesmo percebermos que às vezes acontecem coisas que mudam muito a nossa vida, e mesmo que seja por uma semana, mas que nos faz descobrir outras coisas. O engraçado, e fiz isso de propósito no final, é que depois daquele incêndio, todos os professores e pais achavam que eles deviam voltar a casa, e são os próprios miúdos que dizem que não, que querem ficar até ao fim, porque aquilo está a ser demasiado importante para eles para interromperem. E isso é também uma forma de mostrar que eu tenho muita esperança na forma como as pessoas reagem, e se eu conseguir espicaçar para que, nem que seja só um, mude com o livro, eu acho que já se ganhou todo o trabalho e o empenho.
Sem Rede é um livro da Margarida Fonseca Santos com a chancela Fábula. No ensaio geral, escutamos agora Guilherme de Oliveira Martins, do Centro Nacional de Cultura, que nos deixa várias sugestões e foca também esta noite a nova exposição do Museu do Chiado.
A arte portuguesa, razões e emoções, é uma exposição que apresenta as virtualidades e a riqueza do acervo do Museu do Chiado, Museu Nacional de Arte Contemporânea, fundado em 1911, que antes do mais invoca a memória de Columbano Bernal Pinheiro, que ali teve o seu ateliê e que representa um momento especialmente importante na arte portuguesa da transição do século, que abre as portas das tendências da modernidade. A mostra abrange grande parte do período a que se refere a coleção do museu, desde meados do século XIX até à década de 80 do século XX, ocupando a totalidade das galerias do museu na ala da Rua Serpa Pinto. Inicia com o retrato em diálogo de geração, abrangendo Miguel Ângelo Lupi, Luciano Freire, Veloso Salgado, Duarte Faria Maia e Constantino Fernandes. Em seguida, temos afinidades e permanências entre a paisagem romântica e naturalista, o tratamento de temas do simbolismo e a presença de autores como António Patrício e o legado de Veloso Salgado, recentemente incorporado no acervo do museu. Há ainda a ligação de Amadeu de Sousa Cardoso às vanguardas internacionais, até aos novos parâmetros da figuração, com Paula Rego, Américo Nunes, António Soares, Abel Manta, Bernardo Marques, Mili Poçós, Jorge Barradas, Anne Semca, Jorge Oliveira, além das colagens de Jorge Vieira, constituem um rico património artístico até agora pouco mostrado. Estamos perante uma viagem em 150 anos da arte portuguesa, que pressupõe uma reflexão sobre envolvimentos sociais e políticos, sobre o modo de ser moderno, sobre continuidades e mudanças, gostos e conceitos. Na ala da Rua Capelo, reúnem-se obras da coleção do museu que se inserem na gramática da pós-modernidade, com artistas de gerações mais recentes, sobre o retorno à pintura, à alegoria, à autorreflexão e identidade, à antinarrativa e distopia na arquitetura, a crítica da paisagem, o médium e o simulacro. Afinal, um conjunto extremamente rico que deve ser visitado. Esta semana, em Paris, na delegação da Fundação Gulbenkian, teve lugar, com assinalável concorrência e participação, a invocação das relações entre Emmanuel Mounier, a revista Esprit e Portugal. O tour de Emmanuel Mounier, France e Portugal, teve a presença de João Fatela, Jacques Le Goff, Yves Roulière, Jean-Louis Legal, que recordaram, a propósito da publicação da obra Entretien de Mounier, as relações com António Alçada Batista e João Bernardo da Costa, mas também com Nuno Bragança e Pedro Tamer nos anos 60. Roselyne Chenu recordou Pierre Emmanuel, José Bergamin e invocou o episódio ocorrido em 1969 da vinda de Jean-Marie Domenac a Portugal. Apesar da luz verde de princípio do governo de então e da intervenção de José Guilherme de Melo e Castro, a polícia política impediu que o diretor da revista Esprit pudesse fazer as conferências combinadas com o argumento que assinara textos críticos da política colonial. Ao chegar ao aeroporto, foi levado para o Hotel Mundial e repatriado no dia seguinte. O escritor católico vinha a convite do Congresso para a Liberdade da Cultura, cujo secretário-geral português era João Bernardo da Costa e funcionava no Centro Nacional de Cultura. Aliás, como a Comissão de Apoio aos Presos Políticos da Sofia de Melbrenner. Roselyne Chenu e João Fatela contaram o episódio e a primeira juntou um pormenor delicioso do pedido da companhia aérea para que fosse pago de volta o suplemento por ter sido usado um voo não programado. Naturalmente, Pierre Emmanuel devolveu placidamente a conta, dizendo que a mudança se devia exclusivamente à polícia política. Olivier Monjean recordou ainda o papel fundamental dos intelectuais portugueses da revista O Tempo e o Modo e da Livraria Moraes e referiu ainda que a revista Esprit constituiu base de uma verdadeira encruzilhada democrática europeia indispensável para a abertura da liberdade. Tratou-se de um momento rico e emotivo em que foi realçada a influência de Mounier, a coragem de António Alçada Batista e de João Bernardo da Costa e a importância da cooperação entre católicos e não católicos na construção da democracia.
Sugestões que pode ouvir de novo no site da Renascença. Apresentamos agora uma orquestra de poesia. O coletivo que junta música e poesia chama-se Lisbon Poetry Orchestra e começou com as sessões no Povo, no Cais Xodré, às segundas-feiras. Agora acaba de editar um livro que é também um disco. O projeto junta as vozes dos atores André Gago, Miguel Borges, da poetisa Paula Cortes e do jornalista Nuno Miguel Guedes. A música tem a assinatura de dois músicos que pertenceram aos Rádio Macau.
O projeto parte muito de improvisos que são feitos em estúdio, neste caso muitas vezes ao vivo também. Para além de mim e do Filipe Valentim, eu sou o Alex Cortês, Filipe Valentim, que pertencemos ao Rádio Macau, e já tocamos juntos noutros projetos até ligados à poesia, como por exemplo os Word Song. Há também o Tiago Inuit, que é um guitarrista, com quem, multi-instrumentista, com quem tenho participado em outros projetos também, e o Luís Bastos, que toca clarinete, saxofone e guitarra acústica.
Alex Cortês é um dos músicos que há 3 anos faz parte deste coletivo, que desafiou agora vários poetas a escreverem para a Lisbon Poetry Orchestra.
O que se passa aqui é que se foi criando também uma teia de cumplicidades e de amizades em torno deste projeto. E eu acredito que o projeto tem uma energia especial e tem uma força especial exatamente por causa, fruto dessas cumplicidades que se foram criando. Pensámos fazer algo dedicado aos poetas portugueses atuais, contemporâneos. Eu não diria novos, porque alguns já não são assim tão novos, mas são novos do ponto de vista editorial. São poetas que começaram a editar há relativamente pouco tempo e alguns deles já, digamos, até consagrados, por causa do Paulo José Miranda, que tem um prémio Saramago, o Daniel Jonas do Porto, que é um poeta que foi talvez, é mesmo o único que ainda nunca participou numa sessão dos Poetas do Povo, mas que nós o conhecemos através por outras portas e acabámos por escolhê-lo também para entrar neste trabalho. Depois o Valério Romão, que não é poeta, é um escritor que de vez em quando se aventura no território da poesia, e eu acho que a escrita dele também reflete alguma linguagem poética. A Cláudia R. Sampaio, sim, poeta nova, mas já com alguns livros publicados. E a Filipa Leal, também uma poeta relativamente nova, que também já tem bastante obra publicada.
Estes são os poetas que fazem o livro e o disco Poetas Portugueses de Agora, editado pela Abismo, que conta com desenhos de Daniel Moreira e onde os leitores são desafiados também eles a desenharem e a criarem os seus poemas musicados, explica Alex Cortês.
Do ponto de vista conceptual, o livro pretendia ser algo mais livro CD, são 2 CDs em um livro, pretendia ser algo mais do que um invólucro, um objeto. Ou seja, nós queríamos que as pessoas criassem ou pudessem criar uma relação particular com o livro, podendo intervir nele. Ou seja, então a ideia foi que partimos para a concepção de um caderno de viagem, de um sketchbook, e há um convite expresso e muito apelativo, diria eu, para as pessoas intervirem dentro do livro. Portanto, poderem escrever os seus poemas, fazerem ilustrações, colagens, notas, acrescentarem o que quiserem. E a partir daí também surgiu a ideia de, por que não, editar um disco apenas instrumental e lançar também o rap às pessoas de poderem declamar os poemas por cima da poesia da música gravada.
Fica o convite ao leitor do livro Poetas Portugueses de Agora. É ao som deste projeto que fechamos o ensaio geral de hoje. Voltamos de hoje a 8 dias. Vamos estar no Centro Cultural de Belém, no Festival Dias da Música em Belém. Até lá, boa noite e bom fim de semana.